vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Nelson Soares. E vamos aos destaques de hoje. Fluminense empata com o Atlético de Minas Gerais. Seleção Sub-17 vence a Copa do Mundo. Flamengo pode ser campeão antecipado. Estas são as manchetes de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Wagner Gomes, Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira Sub-17 venceu o México na final de virada por 2-1. Com o resultado, o Brasil é tetracampeão da Copa do Mundo da categoria. O jogo foi em Brasília e a seleção não vencia a competição desde 2003.
Fique por dentro.
O Clube Ferroviária de Araraquara está com nova investidora. É a empresa MS Esportes. O clube publicou uma nota dizendo que tem como uma das metas chegar até 2025 à Série A do Brasileirão. A empresa adquiriu algumas ações do clube, que funciona como clube-empresa desde 2003. Os resultados poderão ser checados na montagem do elenco para o Campeonato Paulista do ano que vem.
Atlético Mineiro.
O Fluminense jogou no sábado contra o Atlético de Minas Gerais e empatou. Com o resultado, está na 16ª colocação, com 35 pontos. O Atlético ocupa a 13ª posição com 41 pontos. Quem comenta o jogo é ele. O que sabe o que diz, Valdir Luiz.
Jogando no sábado no Maracanã, o Fluminense empatou de 1-1 com a equipe do Atlético Mineiro. Um resultado que acabou sendo justo, porque o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Fez 1-0, logo no início, o gol marcado pelo Marcos Paulo, e criou muitas situações de gol. Teve várias oportunidades no primeiro tempo de ampliar o marcador, já que o Atlético, o sistema defensivo, estava confuso, o Fluminense chegando com muita facilidade, mas pecou na finalização. Mais uma vez, o ataque tricolor pecou na finalização, perdendo muitas oportunidades. No segundo tempo, o Atlético voltou melhor, e as mexidas do técnico Wagner Mancini fizeram com que o time melhorasse bastante no segundo tempo. O Vinícius entrou muito bem, o Casares, outro jogador também, que entrou muito bem, e o Atlético foi para cima do Fluminense. Com a contusão do Paulo Henrique Ganso, a gente esperava que o técnico Marcão colocasse o Nenê. Ele fez ao contrário, colocou um jogador de marcação. Tinha que manter um jogador de categoria para segurar a bola no meio-campo e criar situações de gol. Ele botou o Dodge e o um jogador de marcação, e botou o time para trás, jogando praticamente com 3 volantes, e abdicou do direito de atacar. E o Atlético foi para cima e acabou empatando aos 44 minutos do segundo tempo. Pelo que foi o segundo tempo, o empate foi realmente justo, porque o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e o Atlético melhor no segundo tempo. Com esse resultado, o Fluminense desperdiça mais uma oportunidade de ganhar em casa e chegou a 35 pontos. E pode voltar para a zona de abaixamento se o Cruzeiro vencer hoje a equipe do Avaí no estádio do Mineirão. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo de 1986, no México, além de Tele Santana, haviam dois técnicos brasileiros participando. Um deles, pouca gente se lembra, era José Faria, que saiu das categorias de base do Fluminense, foi para o Oriente Médio e depois Marrocos. José Faria treinou o Rabat e a seleção. A sua maior façanha foi comandar a seleção marroquina até as oitavas de final, inclusive liderando o grupo, que tornou o Marrocos a primeira seleção africana a avançar em uma fase de Copa do Mundo. O outro brasileiro era Evaristo de Macedo, que substituiu Jorge Vieira, também brasileiro, no Iraque, meses antes do início da Copa. Curiosamente, Evaristo era treinador do Brasil durante as eliminatórias, quando caiu e foi substituído por Tele Santana. A estreia do Iraque em Copa do Mundo foi eliminado na lanterna do grupo, perdendo para o México por 1 a 0, para o Paraguai por 1 a 0 e para a Bélgica por 2 a 1.
Seleção Brasileira de Futebol.
O técnico Tite desejava aproveitar o amistoso dessa terça-feira contra a Coreia do Sul para fazer experimentações. O jogo será às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília, e é o último antes das eliminatórias da Copa de 2020. O grande problema é que Tite precisa da vitória. A pressão é grande, pois a seleção não vence há 5 jogos. Dessa forma, pode ser que o técnico não faça tantas alterações. Tite fala sobre o jogo contra a Argentina, que o Brasil perdeu.
Primeiro tempo melhor, o segundo tempo ficou mais complicado. E eu digo assim que esses jogos com essa grandeza, quando tu sai com o resultado na frente, tu tem toda uma estratégia que ela passa a ser modificada. Um time mais posicional, que busca os espaços, e um time que quer agredir e que quer fomentar e criar. Nessas relações ela teve no primeiro tempo uma vantagem considerável, não traduziu no gol. Teve o gol atrás e teve um segundo tempo aí mais complicado nessa busca de alternativas e ofensivas, mas que não se traduziram em gol.
Aconteceu nas Olimpíadas.
As Olimpíadas de 1906 na Grécia foram consideradas não oficiais e não tiveram seus resultados computados pelo Comitê Olímpico Internacional. Os Jogos da 4ª Olimpíada, que aconteceram em Londres, Grã-Bretanha, em 1908, são os mais longos que já aconteceram. Teve a duração de 6 meses. Aconteceu entre os dias 27 de abril e 31 de outubro de 1908. A Olimpíada de Londres foi considerada os primeiros jogos realmente bem organizados para um evento desse porte. Depois dos fracassos e improvisos dos Jogos de Paris e St. Louis, em 1908, foi construído o primeiro complexo olímpico em White City, subúrbio londrino, com capacidade para 100 mil espectadores. Tinha estádio de futebol, pista de atletismo, piscina, pista de ciclismo e instalações para a ginástica e a luta. Devido aos protestos da delegação dos Estados Unidos, que se recusou a aceitar a anulação da primeira prova dos 400 metros rasos no atletismo e a disputar nova corrida, o inglês Wideman Wasvell conquistou a medalha de ouro desta prova correndo sozinho. Pela primeira e única vez na história dos Jogos Olímpicos, uma prova ficou sem vencedor. A prova de 1 quilômetro de velocidade masculino do ciclismo não teve campeão, nem vice, nem terceiro colocado, apesar de ter contado com a participação de 45 atletas. Foi nestes Jogos que a Grã-Bretanha, a dona da casa, pela primeira e única vez, liderou o quadro de medalhas em uma Olimpíada, num total de 145, 156 de ouro, mais do dobro de seus então mais ferrenhos adversários, os norte-americanos.
Flamengo! Grêmio!
O Flamengo está cada vez mais próximo de ser campeão brasileiro. Venceu o Grêmio ontem e soma 81 pontos. Valdir Luiz comenta.
O Flamengo está muito próximo de se tornar campeão brasileiro. Ontem, praticamente com apenas 3 titulares e 8 jogadores considerados reservas, o Flamengo mais uma vez venceu o Grêmio. Não por 5 a 0, como a torcida até acreditava, mas pelo placar de 1 a 0. E o resultado justo, porque o jogo estava equilibrado quando aconteceu um pênalti a favor do Flamengo. E o Gabigol fez o seu gol, o seu 22º gol no Campeonato Brasileiro, no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente esperava que o Grêmio fosse para cima, e foi, de uma maneira muito descontrolada, totalmente sem equilíbrio. O Grêmio terminou o jogo praticamente com 5 atacantes, entraram o Pepe, André e também o Felipe Vizeu, já tinha o Everton, o Grêmio, o Alisson, já terminou praticamente com 5 atacantes, e o Flamengo conseguiu se fechar muito bem, neutralizar as jogadas ofensivas do Grêmio. O Diego Alves apareceu fazendo boas defesas e no segundo tempo o Flamengo, que no primeiro tempo criou algumas situações, além do gol, não criou nada, mas jogou com uma coisa chamada inteligência. E se o Gabigol não fosse expulso aos 29 minutos por reclamação, talvez o Flamengo conquistasse até um resultado muito mais amplo. Mas o que importa para a sua torcida é que o Flamengo venceu. E mais uma vez, vence o Grêmio e deixa o tricolor gaúcho numa situação complicada em termos de classificação para a Libertadores. Precisa vencer agora os seus próximos jogos. Já o Flamengo, ele pode ser campeão domingo que vem sem jogar, porque ele chegou a 81 pontos. O Palmeiras empatou, chegou a 68. Se o Palmeiras não ganhar do Grêmio, o Flamengo pode acontecer com o Flamengo uma situação inédita. No sábado, ser campeão da Libertadores jogando contra o River Plate e no domingo, sem jogar, ser campeão brasileiro. A situação do Flamengo é muito cômoda. Ele tem hoje uma pontuação cerca de 13 pontos na frente do Palmeiras, faltando 12 pontos a serem disputados. Dificilmente o Flamengo perde esse título. Fica uma dúvida para o torcedor: vai ser campeão domingo sem jogar ou vai ser campeão dia 27 contra o Ceará no Maracanã? Vamos aguardar. Na Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Fórmula 1.
A Fórmula 1 trará mudanças para 2021. Os pilotos aprovaram e dizem que com as novas regras o campeonato poderá ficar mais competitivo e mais barato, facilitando a entrada de novas equipes na categoria. Ontem tivemos o Grande Prêmio do Brasil na cidade de São Paulo. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio. Houve batida entre as Ferraris, o que facilitou Gasly, da Toro Rosso, ficar em segundo lugar. E em terceiro, Hamilton, que já é o campeão de 2019, completou o pódio.
Goiás.
Hoje tem jogo em São Januário. Vasco recebe Goiás. Informações com Rodrigo Ricardo.
Vasco da Gama e Goiás jogam nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, em São Januário. As duas equipes estão quase matematicamente livres da ameaça do rebaixamento. A equipe de Vanderlei Luxemburgo vem de um épico empate em 4x4 contra o Flamengo. O time cruzmaltino deve ter mudanças. Na lateral direita, Iago Pikachu está suspenso e o paraguaio Raul Cáceres entra em seu lugar. Leandro Castan, que estava fora da última partida, retorna na zaga. E o esquema tático também deve mudar de Luxemburgo. Em vez de um 4-4-2, Luxemburgo deve aplicar um 4-3-3, com o Ribamar voltando ao time principal. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nesse dia.
Hoje, 18 de novembro, é o Dia Nacional do Combate ao Racismo. Em 1934, em São Januário, a seleção paulista conquista o Campeonato Brasileiro de Profissionais ao vencer a seleção carioca por 3-1. Mendes fez os três gols dos paulistas e Nena marcou para os cariocas. O time do São Paulo era formado por Batatais, Jaú e Jarbas, Tunga, Brandão e Orozimbo, Mendes, Luizinho e Romeu, Lara e Hércules, e o do Rio de Janeiro, Francisco, Zé Luiz e Itália. Agrícola, Fausto e Afonsinho, Sá, Russo, Grandim, Nena e Orlando. Em 1970, Éder Joffre conquista o primeiro título mundial para o Brasil de peso galo, ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanches. 7h58, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7h45. Bom dia.
Bate-bola nacional.